Capítulo 3 – Hierarquia, Disciplina e Cortesia 3.1 – Hierarquia e Disciplina. A hierarquia e a disciplina são os pilares fundamentais das Forças Armadas, conforme estabelece o artigo 142 da Constituição da República. Nesses ambientes, a autoridade e a responsabilidade aumentam proporcionalmente com o grau hierárquico. Hierarquia militar é a organização da autoridade em diferentes níveis dentro da estrutura das Forças Armadas. Essa ordenação ocorre por meio de postos ou graduações, e, dentro de um mesmo posto ou graduação, a precedência é determinada pela antiguidade. O respeito à hierarquia é consolidado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Disciplina, por sua vez, é a observância rigorosa e o cumprimento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que sustentam o organismo militar, assegurando seu funcionamento regular e harmônico. Ela se traduz pelo cumprimento exato dos deveres por parte de cada um dos membros que compõem essa estrutura. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida militar, aplicando-se tanto aos militares da ativa quanto àqueles da reserva remunerada e aos reformados. No contexto do Corpo de Fuzileiros Navais, CFN, a disciplina não se limita à simples adesão aos regulamentos ou à aplicação de punições. Vai além da subordinação formal, refletindo uma execução precisa das ordens, baseada em uma obediência inteligente e voluntária, e não meramente no temor. Em determinadas circunstâncias, como em combates, a disciplina se torna essencial para garantir a execução correta das ordens, que podem ser críticas para o sucesso das operações. Nesse sentido, a capacidade de lidar com o medo é vital, pois o medo não controlado pode evoluir para o pânico. Uma unidade em pânico deixa de ser disciplinada e se transforma em uma turba desordenada. Reconhecesse que o medo é uma emoção natural e presente em qualquer pessoa sã, porém, com uma disciplina robusta e moral elevado, é possível enfrentar o perigo de maneira organizada e eficiente. Portanto, a disciplina no CFN é vista como um fator que fortalece a coesão e o desempenho das equipes, permitindo que cada fuzileiro naval atue com precisão e confiança, mesmo sob as mais desafiadoras condições. Um fuzileiro naval, FN, aprende a ser disciplinado desenvolvendo um profundo senso de responsabilidade não apenas consigo mesmo, mas também com seus companheiros, seu comandante e com o próprio Corpo de Fuzileiros Navais, CFN. Ele entende que faz parte de uma equipe altamente organizada, treinada e equipada com o propósito de engajar e derrotar o inimigo. A meta final da disciplina militar é garantir eficiência em combate, permitindo que a unidade lute de forma coesa, alcance seus objetivos, cumpra a missão designada e auxilie outras unidades na execução de suas tarefas. Para isso, a disciplina deve ser um valor cultivado em tempo de paz, através de atividades diárias e treinamentos, para que se torne um reflexo condicionado no campo de batalha. Um comandante é investido com o mais alto grau de autoridade, que abrange não só questões estratégicas e táticas, mas também aspectos que impactam diretamente a vida dos militares sob seu comando, como alimentação, cuidados com o uniforme, hábitos de higiene, condições de saúde e fatores morais. Essa responsabilidade reflete um comprometimento com o bem-estar dos subordinados, promovendo um ambiente onde a pronta obediência e a confiança mútua são fundamentais. Desenvolver o hábito de pronta obediência é essencial para um FN, pois essa capacidade de responder rapidamente às ordens garante a disciplina individual e da unidade como um todo. No campo de batalha, essa prontidão se traduz em ações decisivas que podem levar à vitória. No entanto, essa disciplina não pode ser aprendida sob fogo inimigo, ela deve ser incorporada durante os treinamentos em tempos de paz, tornando-se parte da rotina diária dos fuzileiros navais. Treinando em conjunto com seus companheiros, o FN aprimora suas habilidades, garantindo que, como uma equipe, possam enfrentar missões de diferentes níveis de complexidade e sentir orgulho de suas realizações. Cada FN deve lembrar que ele é um representante de uma instituição tradicional e gloriosa, e não um indivíduo agindo isoladamente. 3.2 – Cortesia militar. A cortesia militar é uma manifestação tangível de disciplina e respeito que todo militar deve demonstrar aos seus superiores. Esses gestos de respeito são uma homenagem natural à autoridade que os superiores possuem por força de lei. A cortesia deve ser expressa em todas as circunstâncias através de atitudes e gestos precisos, que devem ser rigorosamente observados. A espontaneidade, presteza e correção na demonstração desses sinais de respeito refletem diretamente o grau de disciplina das unidades militares, assim como o nível de educação e instrução profissional de seus integrantes. Gestos como a saudação, o uso correto dos uniformes e a manutenção de uma postura respeitosa são indicadores do comprometimento de um militar com os valores e tradições de sua corporação. O respeito e a cortesia, além de fortalecerem os laços de confiança e camaradagem dentro da estrutura militar, são essenciais para a coesão das unidades. Eles não apenas reforçam a disciplina, mas também promovem um ambiente de trabalho mais harmonioso, essencial para a eficácia operacional em tempos de paz e de guerra. Portanto, a cortesia militar não é apenas um protocolo formal, mas uma expressão do respeito mútuo e da ordem que sustenta a hierarquia e a disciplina dentro das Forças Armadas. 3.3 – Continência. A continência é considerada a mais importante das cortesias militares, representando um dos gestos mais significativos de respeito e disciplina dentro das Forças Armadas. Trata-se de uma saudação impessoal que é direcionada à autoridade e não à pessoa em si. Os elementos essenciais da continência incluem a atitude, o gesto e a duração, que variam de acordo com a situação dos executantes. A continência deve sempre partir do militar mais moderno em relação ao superior. O militar de maior graduação ou antiguidade tem o dever de responder à continência prestada, demonstrando respeito e consideração mútua, fortalecendo o espírito de camaradagem entre os membros da família naval. Além disso, a continência individual deve ser prestada pelo militar isolado à bandeira nacional, ao hino nacional, aos superiores hierárquicos e a outras autoridades, independentemente da hora do dia ou da noite. Essa demonstração de respeito é uma prática obrigatória e não pode ser dispensada, reforçando o comprometimento com os valores e tradições militares. 3.4 – Tratamento verbal e escrito. 3.4.1 – Oficiais que podem exercer comando. O tratamento verbal que cabe aos oficiais que podem exercer comando é o seguinte. Postos almirantes, vocativo pronominal senhor almirante, almirante, pronome de tratamento senhor. Postos oficiais superiores, vocativo pronominal senhor, posto, senhor comandante, comandante, pronome de tratamento senhor. Postos oficiais intermediários e subalternos, vocativo pronominal senhor, posto, senhor tenente, tenente, pronome de tratamento senhor. Postos oficiais superiores, intermediários e subalternos no exercício de efetivo comando, vocativo pronominal senhor, posto, senhor comandante, comandante, pronome de tratamento senhor. O tratamento de comandante é privativo dos oficiais em exercício de comando e dos oficiais superiores que podem exercê-lo. 3.4.2 – Demais oficiais. Postos almirantes, vocativo pronominal senhor almirante, almirante, pronome de tratamento senhor. Postos oficiais superiores, vocativo pronominal senhor, posto, médico, intendente, engenheiro, etc., conforme o quadro a que pertencer, pronome de tratamento senhor. Postos oficiais intermediários e subalternos, vocativo pronominal senhor, posto, médico, intendente, engenheiro, etc., conforme o quadro a que pertencer, pronome de tratamento senhor. Aos médicos, dentistas e farmacêuticos do Corpo de Saúde cabe, também e privativamente, o título e tratamento doutor ou senhor doutor. 3.4.3 – Guardas Marinha e aspirantes. O tratamento verbal que cabe aos guardas marinha e aspirantes é o seguinte. Graduações guardas marinha, vocativo pronominal senhor guarda marinha, pronome de tratamento senhor. Graduações aspirantes, vocativo pronominal senhor aspirante, aspirante, pronome de tratamento senhor. 3.4.4 – Praças. O tratamento verbal que cabe às praças é o seguinte. Graduações suboficiais, vocativo pronominal senhor suboficial, suboficial, pronome de tratamento senhor. Graduações sargentos, vocativo pronominal senhor sargento, sargento. Pronome de tratamento senhor. Graduações cabos, vocativo pronominal senhor cabo, cabo. Pronome de tratamento senhor. Graduações marinheiros e soldados, vocativo pronominal marinheiro e soldado. Pronome de tratamento senhor. 3.4.5 – Correspondência escrita. O tratamento na correspondência escrita será equivalente ao usado no tratamento verbal. A. Oficiais. Na correspondência escrita, os oficiais do corpo da armada distinguem-se apenas pelo posto, os dos demais corpos e quadros pelo posto seguido da designação própria do corpo e do quadro. Exemplos. I. Oficiais do corpo da armada, capitão de mar e guerra fulano, I. Segunda. Oficiais do corpo de fuzileiros navais, capitão de mar e guerra, fuzileiro naval, fulano. B. Praças. Na correspondência escrita, as praças dos corpos de praças da Armada e auxiliar de praças distinguem-se pela graduação, seguida da designação própria da especialidade, quando for o caso, da subespecialidade, as do corpo de praças de fuzileiros navais pela graduação, seguida da designação própria do corpo e da especialidade. Exemplos. I. Praças do corpo de praças da Armada, suboficial, motores, subespecialista fulano. Segunda. Praças do Corpo de Fuzileiros Navais, cabo, fuzileiro naval, infantaria fulano, I. Terceira, praças do Corpo Auxiliar de Praças, segundo sargento, eletricidade predial fulano. 3.5. Apresentações, tratamento entre militares. O fuzileiro naval que se apresenta ou for apresentado a um superior assume a posição de sentido e anuncia seu posto ou graduação, nome de guerra e função. A praça para falar ou apresentar-se a um oficial, aproxima-se deste a uma distância aproximada de 2 passos, assume a posição de sentido, presta continência, desfazendo-a após a apresentação pessoal independentemente de ordem, permanecendo, entretanto, na posição de sentido. O aperto de mão é uma forma de cumprimento que o superior pode conceder ao mais moderno. O fuzileiro naval não deve tomar a iniciativa de estender a mão para cumprimentar o superior, mas, se o superior o fizer, o fuzileiro naval não pode se recusar ao cumprimento. Em recinto coberto, a praça armada de fuzil não faz ombro-arma para falar ou apresentar-se ao superior, assumindo, apenas, a posição de sentido. Para retirar-se da presença do superior, o fuzileiro naval presta continência e pede licença para se retirar. Concedida a licença, o militar faz a meia volta regulamentar e inicia o seu deslocamento com o pé esquerdo. O fuzileiro naval chamado por um superior apressa-se para atendê-lo, no quartel, no navio ou em campanha, acelera o passo e, na distância apropriada, faz o alto seguido da continência. 3.6. Procedimentos do fuzileiro naval em diversas situações. Quando um fuzileiro naval que esteja fumando ou conduzindo pequeno embrulho com a mão direita encontra um superior, passa para a mão esquerda o cigarro ou o embrulho e presta continência regulamentar. Se o fuzileiro naval encontrar um superior em uma escada, cede-lhe o melhor lugar e saúda-o fazendo alto, com a frente voltada para ele. Todo fuzileiro naval deve se levantar sempre que passar uma tropa nas proximidades de onde se encontra, caso esteja andando, deverá parar, voltando à frente para essa tropa ponto no quartel, navio ou outro estabelecimento militar, a praça, diariamente, faz alto para continência ao comandante na primeira oportunidade que o encontrar. Das outras vezes, gira a cabeça com vigor, encarando-o. Fora dessas dependências, cumprimenta o superior. Sempre que encontrá-lo. Quando um militar entra em um estabelecimento público, percorre com um olhar o recinto para verificar se há algum superior presente e, se houver, o militar, do lugar onde estiver, presta continência. O FN que entrar em um quartel ou navio deverá prestar continência à bandeira nacional se ela estiver hasteada e apresentar-se imediatamente ao oficial de serviço. Quando 2 militares se deslocam juntos, o mais moderno cede a direita ao mais antigo. Em uma calçada, o mais moderno deslocar-se-á deixando o lado interno da calçada para o deslocamento do mais antigo. Em embarcações ou viaturas, o embarque é feito do mais moderno para o mais antigo. Por ocasião do desembarque, os militares seguem a ordem inversa. Em circunstâncias especiais, o mais antigo poderá determinar que mais modernos desembarquem na sua frente utilizando a expressão salta quem pode. Ainda em embarcações e viaturas, os lugares de honra deverão ser reservados aos mais antigos. 3.7. Postos, graduações e precedência entre militares. 3.7.1. Estatuto dos Militares, Lei N. Grau 6.880, de 9 de dezembro de 1980, no que se refere a precedência entre os militares, estabelece o seguinte. A. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da República ou do Ministro 1. De força singular e confirmado em carta patente. B. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar. Competente. C. Os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e os alunos de órgãos específicos de formação de militares são denominados praças especiais. D. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, especialidades ou subespecialidades são fixados, separadamente, para cada caso, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. E, os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço e, se ainda necessário, a força armada que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor, e f. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. 3.7.2 A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antiguidade será estabelecida a. Entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes em cada força. B. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores. A data de praça e a data de nascimento para definir a precedência, e, neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo. C. Na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores, e D. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras A, B e C. Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Em igualdade de posto ou de graduação, há precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não, que estejam convocados, é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. 3.7.3 Em legislação especial, regular-se-á a. A precedência entre militares e civis, em missões diplomáticas ou em comissão no país ou no estrangeiro, e b. A precedência nas solenidades oficiais. 3.7.4 A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. A. Os guardas-marinha e os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. B. Os aspirantes, alunos da escola naval, e os cadetes, alunos da academia militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, bem como os alunos da escola de oficiais especialistas da aeronáutica são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. C. Os alunos de escola preparatória de cadetes e do colégio naval têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. D. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os cabos, aos quais são equiparados, e os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antiguidade relativa. 3.8 Correspondência entre os diversos postos e graduações das forças armadas. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas forças armadas abordados no artigo 3.7, bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são apresentados na figura 3.1. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e tem a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. O quadro da figura 3.1 apresenta a correspondência entre os postos e graduações das diferentes forças armadas e, na coluna esquerda, a divisão dos círculos hierárquicos. 13. Tombadilho. É a superestrutura na parte extrema da popa. 14. Superestrutura central. É a existente à meia nau. Nela normalmente são encontrados dois importantes convéses, o tijupá, convés geralmente aberto e mais elevado do navio, onde é instalada a agulha magnética padrão e outros instrumentos que não devem ficar cobertos, imediatamente abaixo do tijupá, encontra-se o passadiço, pavimento dispondo de uma ponte, passagem, na direção de bombordo a boreste, de onde o comandante dirige a manobra do navio e onde permanece o oficial de quarto, quando em regime de viagem. 15. Porão. É o espaço entre o convés mais baixo e o fundo do navio. Nos navios de transporte, ele é também o compartimento estanque onde se acondiciona a carga. 16. Bailel. É um pavimento parcial abaixo do último pavimento contínuo, isto é, no espaço do porão. Nele fazem-se paióis ou outros compartimentos semelhantes. É também uma expressão naval utilizada para designar o espaço reservado ao confinamento de detentos a bordo. Essa denominação decorre do fato de, na Marinha Antiga, tais prisões ficarem situadas no bailel dos navios. 17. Portaló. É a abertura feita na borda ou passagens nas balaustradas, por onde o pessoal entra e sai do navio, ou por onde passa a carga leve. Há um portaló por bombordo e um por boreste, sendo esse último considerado o portaló de honra dos navios de guerra. B. Posições relativas a bordo. I. Avante e a ré. Diz-se que qualquer coisa é de vante ou está avante, à frente, quando está na proa, e que é de ré ou está a ré, atrás, quando está na popa. Se um objeto está mais para a proa que outro, diz-se que está por ante a avante dele, se está mais para a popa, diz-se que está por ante a ré. Segunda, cobertas abaixo. Diz-se que algo se encontra cobertas abaixo quando está nos convéses cobertos. Terceira, cobertas acima. Diz-se de atividade, faina, etc., realizada no convés ou em pavimento a céu aberto. Quarta, no convés. Diz-se que algo se encontra no convés quando está em um convés descoberto. 2.10.2, expressões do cotidiano. A, safo. É a palavra mais usual na marinha. Serve para tudo que está correndo bem ou que faz as coisas correrem bem. Oficial safo, marinheiro safo. A faina está safa. Consegui safar o navio do banco de areia. A entrada é safa, pode demandar, não há obstáculos. B. Onça. Termo utilizado para designar uma dificuldade ou problema. Onça de dinheiro, onça de sobressalente. Estar na onça significa estar em apuros. A expressão "a onça está solta" quer dizer que a situação a bordo está complicada ou que algo de ruim pode acontecer. A origem dessa expressão remonta a uma antiga história em que uma onça de circo, durante uma tempestade, se soltou a bordo de um navio mercante. C. Safa onça. Combinação das expressões safo e onça, significando uma solução de emergência. Safa onça é tudo que resolve uma situação crítica. Safei a onça agarrando uma tábua que flutuava. O meu safa onça foi um pedaço de queijo que restava no barco, do contrário, morreria de fome. Este livro é o safa onça para aprender inglês. D. Pegar. Significa o oposto de safo. Utilizado para indicar que algo está travado ou que uma situação está complicada. Tenente, o rancho está pegando, não chegou a carne. Este mestre de armas não serve, com ele tudo pega. Comandante, não pude chegar a tempo, a lancha pegou bem no meio da baía. A origem da expressão pode estar relacionada a pegar tempo, isto é, enfrentar mau tempo. Exemplo, aquele fuzileiro naval não conseguiu se preparar para a parada, pegou tempo para arranjar um gorro de fita novo. E, caverna mestra. A caverna da seção mestra do navio, normalmente situada à meia nau, é a maior de todas as cavernas. Refere-se a um militar que, por estar há mais tempo a bordo e ser dedicado às atividades do navio, torna-se profundo conhecedor de suas particularidades. Tradicionalmente, o militar caverna-mestra é responsável por entregar a flâmula de comando ao comandante que deixa o posto durante a cerimônia de passagem de comando. F. Boia de espera. Expressão usada para indicar que alguém está aguardando sua vez ou promoção, ficar na boia de espera. G. Cochar. Significa proteger ou favorecer alguém, proporcionando-lhe as melhores condições. Cochar é o empenho ou recomendação feita por uma pessoa influente. O cochado é aquele que recebe essa proteção ou recomendação. H. Voga. Refere-se ao ritmo ou intensidade de uma atividade ou trabalho. Voga picada lhe indica um ritmo acelerado e intenso, enquanto voga larga lhe indica um ritmo mais lento e cadenciado. A origem vem do ritmo das remadas, ditado pelo líder aos remadores de uma embarcação. I. Arvorar. Significa desistir de uma atividade ou cancelar uma ordem previamente determinada. Também se usa para descrever um navio ou barco que exibe um pavilhão ou bandeira identificável, como em "A lancha arvorava o pavilhão do comandante de operações navais". J. Rosca fina. Termo utilizado para descrever um superior que é extremamente exigente quanto à observância de normas, regulamentos e na execução de tarefas e faenas, mantendo um ritmo intenso de trabalho, semelhante à voga picada. A expressão faz uma analogia com o parafuso de rosca fina, que lhe aperta mais em comparação com um de rosca grossa, destacando o rigor e a meticulosidade desse superior.